Bárbara de Alencar, uma mulher de todos os tempos.
Bárbara de Alencar não pode mais esperar. Tem que raiar a liberdade. E quando uma mulher ganha a cidade, nada pode segurar.
Bárbara, Bárbara.
O que eu aprendi sobre Bárbara Pereira de Alencar é que ela foi uma mulher muito forte, lutou até perder suas forças, foi enterrada na igreja do Itaguá.
Bárbara, Bárbara.
O que eu achei mais curiosa foi quando ela foi presa e foi do Crato até Fortaleza de cavalo.
Bárbara, Bárbara.
Aprendi que além de ser uma grande mulher, contribuiu para a independência do Brasil. Foi uma heroína nacional que merece ser lembrada.
Bárbara, Bárbara.
Luiz Heitor Barreto, de 11 anos, Gabriele Fernandes, de 10 anos, e Eloar da Silva Andrade, de 12 anos, que acabamos de ouvir, são estudantes das escolas Ensino Fundamental João 23, Maria Dulce de Alencar e do Colégio Adnilson Batista dos Santos, localizadas no distrito de Itaguá, no município de Campos Sales, a 484 quilômetros de Fortaleza. Em Itaguá está enterrada Bárbara de Alencar. Ela morreu aos 72 anos em 1832. Mas o que motivou essas crianças a conhecerem a história de uma mulher que morreu há 192 anos? A iniciativa partiu dos servidores do Sindicato dos Fazendários do Ceará, no Cariri, e da Fundação Sintaf, que desde agosto de 2022 estão desenvolvendo o projeto Lute Como Uma Bárbara. Para o nome e a luta de Bárbara de Alencar não ficarem no esquecimento, os fazendários foram até o pequeno distrito de Itaguá e mobilizaram a comunidade para resgatar a história de ousadia, coragem e superação da mulher que hoje é reconhecida como a primeira brasileira presa política.
Hoje, ao passar pelos lados das brancas paredes, paredes do forte, escuto ganidos, 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 ganidos de morte. Vindos daquelas janelas, é Bárbara, tenho certeza. É Bárbara, se é ela.
A diretora da Estação de Cultura do Instituto Bárbara de Alencar, do município de Campos Sales, Maria Magnólia Reis, relata como as crianças ouvidas no início da reportagem foram inseridas no projeto.
Nós realizamos um projeto no distrito de Itaguá chamado Desencantando Bárbara. Fizemos uma visita na escola pública, onde convidamos as crianças, explicamos para ela como esse projeto aconteceria. Então, alguns dias depois, fomos ao Itaguá, no mercado público de lá do distrito. Fizemos uma contação de história com as crianças e todos da comunidade que estavam lá presente. Usamos fantoches, animação. A história de Bárbara não é uma história leve para a criança, mas nós conseguimos repassar para elas fatos importantes da vida de Bárbara. E eles acharam bem interessantes, fizeram perguntas, participaram bastante e alguns fatos bem curiosos que chamou muito a atenção das crianças. E após a contação de história, nós realizamos uma oficina de pintura, onde cada criança pintou em uma tela o que eles entenderam da história de Bárbara, que eles ficaram mais fascinados, qual o trecho mais importante, o que chamou mais atenção, e saiu muita coisa bacana, muita tela bonita, bem interessante. Nós enxergamos a história de Bárbara através dos olhos das crianças. Nós temos uma visão, a visão da criança é totalmente diferente da nossa, é um universo diferente. Nós, adultos, enxergamos Bárbara na tela deles, de uma maneira diferente. E após essa oficina de pinturas, subimos a ladeira, fomos até a nossa igrejinha, que está quase tocando o céu, e fomos literalmente desencantar a Bárbara. Todas as crianças com suas telas, fizemos aquele movimento todo na igreja. O sentido desse desencantar é para que a comunidade de Itaguá, de Campos Sales, do Ceará, do Nordeste, do Brasil e por que não do mundo, para que acordem e vejam o valor que tem Bárbara de Alencar, a importância dela para a história do nosso país, não só da nossa região, mas para a democracia do nosso país. Quem foi Bárbara de Alencar? E ela não pode ser esquecida.
O fato de Bárbara de Alencar ter vindo de Crato para Fortaleza a cavalo, uma distância de 516 quilômetros, chamou a atenção dos estudantes. Magnólia Reis dá mais detalhes sobre o que Bárbara de Alencar enfrentou neste trajeto.
Ela foi presa e foi levada até Fortaleza, foi a cavalo. A comitiva passava com ela nas cidades, nos povoados durante o dia, para que ela fosse vaiada, fosse apedrejada, para que as pessoas soubessem o que, que acontecia com quem ia contra o rei, contra o poder, contra a monarquia. O castigo era aquele. Isso foi um fato que chamou bastante a atenção das crianças. Eles ficavam, mas como ela foi até Fortaleza no cavalo e parava para dormir? Foi bem curioso esse fato.
Os restos mortais de Bárbara de Alencar estão no distrito de Itaguá, mas ela nasceu na cidade de Exu, em Pernambuco, em 11 de fevereiro de 1760. No entanto, adotou o Ceará como lar, onde viveu a maior parte da sua existência. Mas o que fez Bárbara de Alencar no Ceará para ser reconhecida como heroína brasileira? Conversamos com a professora e pesquisadora da Estação de Cultura do Cariri, Raimundinha Máximo, para responder essa questão.
Bárbara de Alencar viveu muito mais no Ceará do que no Pernambuco, onde ela nasceu. Mas muito nova, casou-se, mudou-se para o Crato e lá ela constituiu família, teve filhos, envolveu-se no movimento republicano de 1817, foi presa. Então, todo envolvimento político de Bárbara de Alencar teve como palco o Ceará e, de modo especial, o Crato. Ela conseguiu com que alguns monarquistas que eram amigos dela participassem dessa reunião. E nessa reunião ficou acertado que no dia 3 de maio, o domingo seguinte, seria proclamada a República do Crato. E assim aconteceu. No dia 3 de maio, Martiniano, de batina branca, depois da missa, subiu ao púlpito e proclamou a República do Crato. Hastearam na igreja uma bandeira branca, soltaram muitos fogos e acharam que a coisa estava resolvida. Bárbara não participou desse momento. Bárbara se encontrava na Fazenda Pau Seco dando um suporte à distância, mas sabia de tudo. Ela foi presa logo após o movimento da Proclamação da República, que durou até 11 de maio de 1817. Então, alguns dias depois, ela foi presa, encaminhada para Fortaleza. E lá ela ficou até 18 de julho de 1818. Quando foi enviada para o Recife, e do Recife ela foi enviada para Salvador em 13 de setembro de 1818. Ficou 3 anos presa, cumprindo penas de trabalhos pesados e libertada em dezembro, 3 anos depois.
O resgate à memória da heroína Bárbara de Alencar possibilita a defesa dos valores que ela representa, especialmente em relação ao protagonismo das mulheres e à transformação da sociedade. O coordenador regional do Sindicato dos Fazendários do Ceará no Cariri, Luiz Carlos Diógenes, ressalta este protagonismo.
Bárbara foi sim uma feminista, ela não esteve à frente do seu tempo, ela esteve foi contra os valores do seu tempo. E é uma mulher de muitas facetas. Ela se interessava por questões culturais, questões políticas, questão moral, embora religiosa como era, mas ela casou-se com quem ela quis. Ela era dona da vontade dela. Foi contrariando valores familiares. Realmente ela se posicionou num tempo quebrando todos os grilhões. Então, nesse aspecto, ela é única praticamente. Pode ter outros exemplos claros, raros da humanidade. É para a gente ler a Bárbara nessa complexidade. Você imaginar o que é uma pessoa, uma mulher, talvez única na região toda do Cariri, no sertão desses do Cariri, não exatamente ainda sem as leituras complexas para uma compreensão mais revolucionária. Ela, na realidade, era uma sertaneja. Esteve à frente dos negócios dela, de fazendas, ela esteve à frente do embelezamento do Crato, quando ela traz um pedreiro de Recife para fazer uma casa que ela queria de beira e bica, no modelo colonial. Então já expressa assim, essas vertentes de gosto estético. Do movimento político em si já é muita coisa, porque ela foi consagrada heroína, e esse é o maior fato, pelo Manuel de Arruda Câmara, em 1810. A Revolução Primeira só eclodiu de fato em 1817. Em 1810, o Manuel de Arruda Câmara, na sua carta testamento, ele diz: considere a Dona Bárbara do Crato uma heroína nacional, caso a Revolução seja vitoriosa. Ela estava dentro dos movimentos antes da Revolução, bem antes, quando os filhos eram jovens, adolescentes. Manuel de Arruda Câmara não é nada mais, nada menos do que o maior botânico na época aqui no Nordeste, vindo da França, formado em botânica, era médico botânico, e foi o ideólogo, o mentor da Revolução Pernambucana de 1817. Ele criou a primeira loja maçônica, o Areópago de Itambé. Ele, na condição de botânico, andava pelo Nordeste, pelo sertão, e andava pelo Crato, e deve ter conhecido a Bárbara lá no Crato e viu todos os valores assim da Bárbara. Não é à toa que Bárbara tinha algumas inclinações para até esse campo científico da botânico. São muitas vertentes. Ela é de um pensamento complexo. Ela difere, por exemplo, de uma feminista quando luta por uma questão mera e simplesmente de igualdade. Mas ela tinha uma visão mais complexa. Ela queria a ruptura de todos os tipos de opressões. Não queria só a igualdade em si, de gêneros. Não era um interesse, era muito mais, era um processo de desenvolvimento e de libertação de um povo, de desenvolvimento de um lugar. Então esteve dentro de um pensamento, inclusive a gente explora muito o feminismo complexo de pensamento de linha negra, que o centro não passa a ser a mera e simples igualdade de gênero, mas é a ruptura com qualquer tipo de opressão.
Para o protagonismo feminino de Bárbara Pereira de Alencar está sempre em evidência, em agosto de 2023, a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará realizou uma audiência pública solicitada pelos deputados de Assis Diniz, Renato Roseno e Larissa Gaspar, com a participação de representantes do Sintaf e da Fundação Sintaf. Como resultado do debate, foram definidas algumas propostas para manter vivo o nome da heroína nacional. É o que lembra o coordenador do Sintaf, Luiz Carlos Diógenes.
A audiência pública, saíram os encaminhamentos. Um deles foi um museu devido e merecido para a Bárbara, onde ela está enterrada. Esse é o maior encaminhamento, mas nós não queremos só apenas isso. Nós queremos esse devido reconhecimento com acesso fácil para turistas de qualquer lugar do mundo possam vir conhecer a história da Bárbara. Esse distrito está a 12 quilômetros da sede do município de Campos Sales. Os acessos às vezes ficam ínvios durante algum período. Então nós queremos uma estátua numa das colinas dessa comunidade. Nós queremos traçar uma rota turística pela cultura, como as rotas dos caminhos de Bárbara nessa região do Cariri. Principalmente entre Exu, Crato e onde ela morreu, aqui nas confluências com o Piauí, onde ela de fato morreu.
O deputado de Assis Diniz detalha que medidas estão sendo tomadas para colocar em prática as propostas discutidas na audiência.
Os caminhos que nós buscamos construir a partir do debate foi identificar aquilo que precisa ser feito de resgate. Então nós vamos fazer um caminho onde o presidente da casa, junto com os prefeitos, seja do Crato, seja de Campos Sales, para construir primeiro o memorial Bárbara de Alencar. Se olharmos para o Ceará, esta heroína até hoje não tem o seu reconhecimento pleno. Ela é secundarizada no livro de história, ela é secundarizada nas narrativas dos homens, dos vencedores, mas não é colocado para dentro de um ciclo de relevância do que ela fez. O segundo é os caminhos por onde ela passou. Ela foi presa, esteve em prisão, ela viajou, adoeceu, estava voltando de Campos Sales para o Crato, faleceu no trajeto. Então nós queremos fazer todo esse percurso, todo o caminho e trazer para a Bárbara o seu reconhecimento devido, valorizando. E eu sei que as mulheres estarão olhando e se vendo. Porque Bárbara, ao tempo que é uma revolucionária, mas também foi oprimida, foi presa, foi perseguida. E quantas das nossas mulheres não têm esse sentimento? Por isso, nós vamos fazer esse caminho de trajetória, de diálogo, e utilizar o que nós temos, seja na FM, na TV Assembleia, mas sobretudo das parcerias com os municípios, para fazer relevância do tema para a vida política das mulheres. Essa é uma construção, porque depende de orçamento, depende de recurso, depende de MAP. Nós já discutimos isso com o secretário da Casa Civil, que pediu para a gente fazer estudo. Conversamos com o prefeito Zé Ailton, da cidade do Crato, conversamos com o prefeito João Luiz, da cidade de Campos Sales. Então, precisa de terreno público, toda uma estrutura que se faz necessária. Nós temos um grande suporte para tudo isso, que é o Sintaf e a Fundação Sintaf.
O ano de 2024 marca os 200 anos da Confederação do Equador, que teve como uma de suas protagonistas Bárbara de Alencar. Quem explica o que foi este movimento é o professor de História Ayrton de Farias.
A Confederação do Equador foi uma revolta que deu-se no que hoje é o Nordeste em 1824. Um movimento de caráter republicano, separatista, liberal, que iniciou-se em Pernambuco e propagou-se por outras províncias, especialmente o Ceará. Esse movimento ele deve ser entendido no contexto e como consequência da forma como aconteceu a independência do Brasil. Na verdade, o que houve foi um processo, um acordo entre grupos econômicos do Centro-Sul, Rio, São Paulo e Minas, especialmente, em torno do príncipe herdeiro de Portugal, príncipe Dom Pedro, que realizou então a independência, um rompimento com Portugal, sem grandes abalos na ordem social, conservando a escravidão e buscando manter a unidade de um território imenso. Nesse momento, começo do 19, não existia ainda um Estado nem uma nação brasileira. Eram regiões dispersas, autônomas, a identidade das pessoas não raro era com Portugal ou com identidades locais, o Ceará, Pernambuco. Não existia um sentimento de identidade nacional, que é uma coisa que vai ser construída só depois, lá na segunda metade do século XIX. O movimento acontece nessa conjuntura. O príncipe Dom Pedro, agora Pedro I, não era uma figura unânime, nem era tido como legítimo seu reinado por muita gente. Lembrar que havia vários projetos de independência, projetos populares, projetos separatistas, republicanos, enfim, é um momento muito tenso, muito confuso da política do Brasil e também no Nordeste. Então, Dom Pedro chega ao trono muito questionado, há uma convocação de uma Assembleia Constituinte e depois a Assembleia Constituinte acabará sendo dissolvida porque o Dom Pedro não concorda com a forma, com os preceitos que o projeto de Constituição estabelecia. Então, a dissolução dessa Assembleia Constituinte e depois a imposição de uma Constituição de 24 pelo imperador Pedro I, foram então, digamos, os estopins para que estourasse esse movimento separatista em Pernambuco. Aí o Ceará, nesse momento, era muito ligado a Pernambuco. Boa parte do comércio do Ceará era feito com Pernambuco. Embora houvesse uma emancipação, uma separação do Ceará de Pernambuco, desde o final do século XVIII, eram grandes contatos econômicos políticos do Ceará com aquela província que era então a mais rica e a mais próspera dessa região que hoje é o Nordeste. Então, diante do rompimento de Pernambuco com o imperador, a ideia de criar uma Confederação do Equador, um Estado independente nesta área, o Ceará vai aderir, tendo à frente o grupo liberal local, que era comandado pela família Alencar. Os Alencar é uma família tradicional da região sul do Ceará, o Cariri, que é uma região que sempre teve muitos laços com Pernambuco. Basta ver o sotaque, nem ainda hoje, do pessoal de Crato, de Juazeiro, isso é muito fácil perceber. Então, os Alencar, eles tinham assumido o comando do Ceará com a independência. E com o centralismo que Dom Pedro impunha, o seu grupo deixaria o governo do Ceará porque Dom Pedro iria nomear alguém muito mais leal aos interesses do Império Brasileiro. Um misto de interesses, digamos, pelo poder político local e também, por que não, idealismo, influência do iluminismo, do republicanismo, que são ideias muito fortes nesse momento em toda a América, começo do século XIX, os Alencar vão aderir, vão levar o Ceará a aderir então à Confederação do Equador que Pernambuco está propondo.
Bárbara, Bárbara, força nos olhos e nos braços, o Brasil começou no crato, não vamos te abandonar. Bárbara, Bárbara, ninguém te bota pra baixo, ninguém te apaga dos fatos, não vamos te abandonar.
Desde 2014, Bárbara Pereira de Alencar é considerada heroína brasileira por lei nacional. A iniciativa da deputada federal Ana Raiz de Pernambuco, sancionada por Dilma Rousseff, então presidente do Brasil. No Ceará, outra reivindicação, ainda em debate, é instituir o dia 28 de agosto como o Dia de Bárbara de Alencar, já que a data marca o seu falecimento. A deputada Larissa Gaspar é uma das que defende iniciativas que reconheçam o papel de Bárbara de Alencar.
Bárbara é uma figura muito significativa para a história do Ceará e para nós mulheres, porque foi uma precursora, foi uma pessoa à frente do seu tempo. Bárbara foi sempre uma mulher muito atuante, muito firme, que se envolveu desde cedo nas questões políticas, no momento em que o espaço político era muito marcado pela presença dos homens e as mulheres eram totalmente afastadas desse debate. Então ela fez esse enfrentamento, participou das definições políticas aqui do nosso estado, sofreu bastante, foi encarcerada, perseguida, teve que ficar longe dos seus filhos e toda essa força de Bárbara vive em nós, mulheres cearenses, que aqui estamos para lutar para o nosso povo, é uma mulher que nos inspira e tem todo o nosso apoio à criação dessa data para lembrar e rememorar a vida, a trajetória e a luta de Bárbara de Alencar. Eu estou à disposição da categoria para contribuir nesse debate. A gente teve audiência pública, teve um momento também fora da Assembleia, organizado pelo Sintaf, eu participei, nosso presidente participou, nosso senadora também esteve presente, então um debate muito importante para trazer essa memória dessa mulher que foi uma figura à frente do seu tempo, que enfrentou muitos obstáculos, mas foi em frente e fez aquilo que ela realmente queria fazer, que era deixar um legado na política cearense.
Fim de jogo, fim do jogo, manda juntar o povo, Bárbara mandou chamar. Bárbara de Alencar, não pode mais esperar. Tem que raiar a liberdade. E quando uma mulher ganha a cidade, nada pode segurar.
Para concluir a nossa reportagem, sugeri aos entrevistados Magnólia Reis, Luiz Carlos Diógenes e a historiadora Raimundinha Máximo que falassem uma frase ou palavra que pudesse definir Bárbara de Alencar. Todos consideraram uma missão difícil, mas não deixaram de verbalizar o quanto Bárbara de Alencar, heroína nacional, foi e é uma mulher inspiradora.
É impossível encontrar uma palavra só. Usaria duas: ousadia e coragem.
Bárbara de Alencar, uma mulher de todos os tempos?
Bárbara de Alencar foi guerreira, destemida, mas antes de tudo, uma mulher.
A reportagem Bárbara de Alencar, uma mulher de todos os tempos, conta com narração, roteiro e produção de Ian Gomes. Edição de texto de Tarciana Campos. Edição de áudio de Alex Oliveira. Sonoplastia de Ronaldo César. Músicas: Passeio Público, composição de Edinardo, interpretada pelo Quinteto Agreste. Bárbara, do EP Sete Mulheres pela Independência do Brasil, interpretadas por Zélia Dunca e Ana Costa.
Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você, no centro das discussões.